Ser mãe é um desafio. Eu estou mesmo a dar o meu melhor?
Como é que eu posso ajudar o meu filho a gerir a ansiedade?
Quais são as atividades que podíamos fazer em família?
Eu falo e ele não me ouve. Como é que eu posso melhorar a nossa comunicação?
Vamos aprender e crescer juntos. Parentalidade positiva. Com a orientadora parental, Carla Escada.
Olá, bem-vindos a mais um programa da Parentalidade Positiva, virado para a família, pais, filhos, educadores, no fundo para todos nós, não é? Que temos o nosso ecossistema, o nosso meio, o nosso ninho, a que chamamos de família. E por isso também a família deve funcionar num sistema de interajuda. Será que essa interajuda existe mesmo? Será que pais colaboram com os filhos e os filhos colaboram com os pais, nomeadamente nas tarefas do dia-a-dia que naturalmente existem em casa? Hoje vamos falar sobre este tema e para isso está hoje uma vez mais connosco a professora e orientadora parental Carla Escada, a quem cumprimentamos desde já. Olá Carla, bem-vinda.
Bom dia Sara, bom dia aos senhores ouvintes.
Falamos hoje então da colaboração dos filhos em casa. Esta cooperação, como é que ela nasce? De uma relação ou de uma imposição? Tens de fazer as coisas.
Exatamente, Sara. Muitas vezes tenho pais que me perguntam, Carla, eu sou cuidadosa na forma como peço aos meus filhos para fazerem alguma coisa, eu dou-lhes a escolher o que é que querem fazer ou o que é que querem comer, por exemplo, mas os meus filhos não colaboram. E então trazer aqui este tema é interessante para que possamos perceber o que é que está por trás da colaboração dos nossos filhos. Não é só porque nós falamos bem com eles, porque somos cuidadosos em pedir, porque respeitamos, escolhemos um momento para lhes pedir alguma coisa em que eles não estão a fazer algo muito interessante. Mas não é só isso. É que antes de exigirmos colaboração por parte dos nossos filhos, precisamos garantir que a relação está fortalecida. Precisamos garantir que existe uma conexão entre nós, mães e pais, e os nossos filhos. Não adianta chegarmos aos nossos filhos de forma cuidadosa e pedir-lhes para fazer algo, se antes disso não estejamos sempre a trabalhar com foco no estabelecer uma boa relação com os nossos filhos. A colaboração parte da confiança, parte do respeito. Muitas vezes interpretamos a falta de colaboração por parte dos nossos filhos como uma desobediência. Mas, na verdade, pode não ser uma escolha da parte deles de desobedecer àquilo que nós estamos a pedir, mas sim pode, na verdade, ser uma falta de competências por parte dos nossos filhos. Ora, se nós não os treinamos a participarem em tarefas de casa, em terem as suas próprias tarefas, as suas próprias obrigações para fazer em casa, quando lhes vamos pedir para fazer alguma coisa, se eles não têm esse treino, vai ser mais difícil conseguirem. Ora, pensemos, uma criança que se inscreve numa maratona na escola, nunca corre. Só corre uns bocadinhos nas aulas de educação física e de repente vai fazer uma maratona, o que é que muito provavelmente vai acontecer? Vai se cansar, vai ter aquela tendência de dar tudo logo no início, porque não sabe que uma maratona é mais de manutenção do esforço do que propriamente o esforço inicial, vai se cansar, se calhar vai ter dificuldade em chegar ao final da maratona. E então, assim como para a criança correr e participar numa maratona precisa de se treinar e de se preparar, nestas questões para que os nossos filhos colaborem connosco, também precisam ser treinados. E este é um dos fatores que pode levar a esta falta de colaboração. Outro fator pode ser o excesso de estímulos ou até a necessidade de atenção. Uma criança que está numa situação com muitos estímulos, e vou pensar, por exemplo, uma criança que está numa festa de aniversário dos amigos, estão dezenas de crianças a correr, a brincar, a falar alto, a divertir-se, com uma energia maravilhosa das crianças, mas que, se nós precisamos chamar o nosso filho à parte para se preparar para ir embora, pode ser muito difícil. Porquê? Porque todo este ambiente é hiperestimulante. O nosso filho vai estar tão agitado, tão estimulado, que lhe pode ser difícil perceber que chegou a hora de ir embora. E então é importante também termos atenção aos momentos em que pedimos colaboração aos nossos filhos e ver de que forma é que o podemos fazer. Nesta situação em concreto, é melhor vermos se é possível as crianças irem todas embora ao mesmo tempo, aí a resistência é menor, ou se temos mesmo que ir embora um bocadinho mais cedo do que os restantes, vamos trazer o nosso filho para fora daquele ambiente. Se estamos num espaço de festas, por exemplo, vamos trazer o nosso filho a uma zona mais calma, mais tranquilo, vamos ajudá-lo a acalmar, vamos dar-lhe, por exemplo, um bocadinho de água a beber, vamos ajudá-lo a reduzir ali o nível de energia, conversar com ele, pedir-lhe para nos contar alguma coisa que tenha acontecido lá naquele espaço e vamos acalmar o nosso filho. E só depois é que lhe vamos dizer: olha, Manel, está na hora de irmos embora, vai despedir-te do aniversariante, pegar nas tuas coisas. E vamos dar então instruções para ele saber claramente o que é que o ir embora representa. O outro ponto que eu trouxe há pouco é a necessidade de atenção. Muitas vezes nós, ao final de um dia de aulas para eles, trabalho para nós, podemos ter dificuldade em que os nossos filhos sejam colaborantes connosco. E porquê? Porque eles estão todo um dia entre escola, atividades, algumas crianças ATL, práticas desportivas e afins. Eles chegam ao final do dia, até pode parecer que continuam com muita energia, mas chegam com algum nível de cansaço. Eles foram estimulados a nível cognitivo, na escola, nas aulas, a estarem concentrados, a produzir algum tipo de trabalho. Muitos são estimulados também a nível físico, quando praticam alguma atividade esportiva ou simplesmente quando estão a correr no recreio da escola. E então é natural que, tendo estado todo um dia sujeito a este tipo de estímulos e de atividades, ao final do dia estejam cansados. E quando estão cansados, a colaboração pode reduzir. E então, muitas vezes, quando nós chegamos a casa, naquela correria de agora vais tomar banho e depois vais fazer trabalhos de casa e enquanto isso eu vou fazer o jantar e pôr a máquina da roupa a lavar, se a seguir vamos pedir ao nosso filho para fazer alguma coisa, é muito provável, especialmente em crianças mais pequenas, até ali aos 8, 9, 10 anos, que eles se recusem a fazer e que de alguma forma encontrem maneira de nos chamar a atenção. Pode ser através de uma birra, pode ser através de recusar fazer aquilo que estamos a fazer, pode ser, em vez de fazerem o que nós estamos a pedir, irem fazer outra coisa. Isto pode ser uma chamada de atenção para nós. Os nossos filhos, quando vêm de um dia de escola e atividades e afins, precisam de um momento da nossa atenção exclusiva. E acreditem que faz toda a diferença irmos buscar à escola, ou no caminho da escola para casa, ou quando chegamos a casa, esquecer todas as tarefas que temos à nossa espera e sentarmos 5, 10 minutos a dar atenção plena aos nossos filhos. Faz toda a diferença para que a seguir, a nossa relação estando mais fortalecida, tendo havido aquele momento de conexão, acaba por surgir uma cooperação mais fácil, porque os nossos filhos sentiram-se vistos, sentiram que nós lhes demos atenção e acaba por ser quase como uma devolução da atenção que nós lhes dermos, é o eles sentirem esta vontade de colaborar connosco.
Muito bem, então para que esta colaboração entre pais e filhos, nomeadamente nas rotinas das tarefas domésticas e não só, possam nascer de uma relação saudável entre todos, que estratégias é que podemos usar?
Exatamente, Sara. a cooperação por parte dos nossos filhos nasce de uma relação sólida que vamos construindo com eles dia após dia. E então, deixar aqui alguns tópicos, algumas estratégias práticas que os nossos ouvintes podem colocar lá em casa para garantir que existe esta construção de uma relação sólida para que os filhos sejam então cada vez mais cooperantes. Garantir que antes de dar qualquer tipo de instrução ou fazer um pedido, existe um momento de conexão. Pode ser simplesmente pararem, colocarem-se à altura deles, olhos nos olhos, e depois então fazer o pedido daquilo que precisam que eles façam. Pode ser, por exemplo, neste momento em que já garantimos ali uma conexão, darmos instruções claras e específicas. Em vez de lhes dizermos, chegámos a casa, já sabes o que tens que fazer, especialmente em crianças mais pequenas, vamos lembrar o que é que isto quer dizer. Quer dizer que, e cada casa terá a sua rotina, mas vou dar aqui uma rotina geral. Quer dizer que tem que ir fazer os trabalhos de casa, depois tomar banho, a seguir brincar um bocadinho e depois jantar. Temos aqui 4 tarefas que o nosso filho precisa fazer. E então, em vez de dizermos, olha, já chegámos a casa, já sabes o que é que tens que fazer, vamos ser claros e específicos. Vamos dizer, Manel, há 4 coisas que tu precisas fazer. E quando eles são mais pequeninos, até é importante que os ajudemos a colocar mesmo nos dedos. Por exemplo, olha, o primeiro dedo vai fazer os trabalhos de casa, o segundo dedo vai tomar banho, o terceiro dedo vai brincar um bocadinho e o quarto vai jantar. E às vezes é assim, através de jogos, vamos pedir, mas assim em meio de um momento leve e de brincadeira, que é mais fácil trazermos os nossos filhos à cooperação. Depois, vamos reduzir distrações no momento do pedido. E aqui vou pegar naquele exemplo que dei há pouco em relação à festa de aniversário. Se estamos num ambiente agitado, vamos trazer os nossos filhos para um ambiente mais calmo, que aí sim é mais propenso a que eles nos escutem e que sejam colaborantes. E então é isto, vamos garantir que há ali uma base, que a nossa relação foi fortalecida de alguma forma, vamos garantir esta conexão, vamos dar instruções simples e claras e vamos reduzir as distrações no momento em que lhes estamos a pedir para fazer algo.
Muito interessante, estamos quase a terminar e por isso, qual é o desafio final para que possamos pôr tudo isto que hoje ouvimos em prática durante a semana?
É isso mesmo, Sara. No fundo vamos transformar esta ideia que por vezes os pais trazem de que os filhos são desobedientes, que não escutam, que não fazem o que lhes pedem, para uma visão diferente, a visão de que quanto mais nós fortalecermos a relação com os nossos filhos, mais colaborantes eles vão ser. E então esta semana o desafio que eu vou deixar para os nossos ouvintes é, antes de pedirem aos vossos filhos para fazerem alguma coisa, vão-lhes dar 1 minuto, 2 minutos de conexão. E eu estou só a falar em minutos, pouquinhos, 1 ou 2. Baixar ao nível deles se for o caso, olhar olhos nos olhos, fazer ali algum tipo de conversa, perguntar alguma coisa ou simplesmente, como falámos na rubrica anterior, fazer um elogio sobre alguma coisa que tenhamos visto que foi bem feito. Vamos, se os nossos filhos gostarem, fazer ali algum tipo de toque, dar um abracinho, dar um beijinho, uma festinha, pegar nas mãos deles carinhosamente e então depois de estabelecermos esta conexão, vamos fazer o pedido daquilo que precisamos que eles façam. E então, através de esta estratégia, estes minutos de conexão, vamos claramente e com certeza aumentar a cooperação dos nossos filhos. E, portanto, são apenas 1 ou 2 minutos para garantir que depois não temos revirar de olhos ou que não temos filhos a recusar ou a fazer uma grande manifestação porque não querem fazer aquilo que lhes estamos a pedir.
Muito obrigada, Carla Escada, por este apontamento hoje sobre a importância de pais e filhos colaborarem também, interagirem mutuamente, nomeadamente nas tarefas de casa e não só, não é? Nas missões que temos no dia-a-dia. Os nossos ouvintes que quiserem podem também entrar em contacto connosco, fazer perguntas, sugerir outros temas que gostariam de ouvir aqui abordados neste espaço da parentalidade positiva, que está igualmente disponível em podcast, no site da RCS. Quem quiser então, os pais, quem nos ouve colocar questões, pode fazê-lo diretamente através dos contactos da RCS e também da nossa orientadora parental, Carla Escada.
Exatamente, Sara. Nas minhas redes sociais, Carla Escada _ parentalidade, estou sempre disponível para receber questões dos nossos ouvintes ou até sugestões de temas que queiram ver aqui tratados na nossa rubrica. E hoje tenho um convite. Eu daqui a alguns dias vou estar a participar num evento de maternidade e ao longo desta semana vou estar a trazer muitos destes temas que os pais e as mães me vão trazendo. Estas preocupações, estas questões que, por mais que se esforcem, não sabem muito bem qual é o caminho, eu vou estar a trazer muitas destas temáticas para as minhas redes sociais. Portanto, se ainda não o fazem, sigam as minhas redes, vão-me deixando questões, vão-me deixando as vossas dificuldades, que eu com muito gosto vou respondendo e vou dando a orientação possível. Sara, muito obrigada mais uma vez por me ter recebido nesta rubrica. Aos senhores ouvintes, a si, continuação de uma ótima semana e um beijinho.
Mais uma vez, obrigada pela colaboração. Para a semana estamos de volta com outro tema. Quem sabe não seja um tema então proposto pelos nossos ouvintes, sempre podendo trabalhar juntos por uma parentalidade positiva.
Ser mãe é um desafio. Eu estou mesmo a dar o meu melhor?
Como é que eu posso ajudar o meu filho a gerir a ansiedade?
Quais são as atividades que podíamos fazer em família?
Eu falo e ele não me ouve. Como é que eu posso melhorar a nossa comunicação?
Vamos aprender e crescer juntos. Parentalidade positiva. Com a orientadora parental, Carla Escada.